E nesta sexta-feira nós seguimos conversando com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Hoje já está em nossos estúdios a candidata Rebeca Garcia, do PP, do Partido Progressista. E é a última convidada da série de entrevistas da Rádio Rio Mar com os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições suplementares. Rebeca Garcia nasceu em Manaus em 1973. É formada em economia pela Universidade de Boston. Trabalhou por 2 anos no mercado financeiro no Rio de Janeiro. Voltando a Manaus, trabalhou na iniciativa privada e criou uma ONG de apoio e defesa das mulheres, a Maria Bonita.
Foi eleita para o Congresso Nacional em 2006 e renovou o mandato em 2010. Como deputada federal, atuou em várias comissões, com destaque para a indústria e comércio. Foi vice-líder do governo e secretária de governo e superintendente da SUFRAMA. Agora concorre ao governo do Amazonas pela coligação Coragem para Renovar, acompanhada de seu vice, Abdala Frache.
Candidata, bem-vinda à Rádio Rio Mar FM 103,5. Bom dia para a senhora.
Bom dia, Gessilene. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Rio Mar. É um prazer e uma oportunidade poder estar aqui no dia de hoje, conversando não só com Manaus, mas com todo o nosso interior, com grande parte do nosso interior, para falar um pouco das nossas propostas, dos desafios que o estado do Amazonas hoje nos confere, e contar um pouco de quem somos, para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor a nossa história, o nosso preparo e por que estamos aqui no dia de hoje.
E os nossos jornalistas também estão aqui nos nossos estúdios. Ítalo Bianco, bom dia para você.
Bom dia, Gessilene. Bom dia, Samara. Os amigos aqui presentes. Bom dia, candidata. E a gente espera que com o último candidato tirar todas as dúvidas realmente para essas eleições suplementares do estado do Amazonas.
Carlos Eduardo, bom dia.
Bom dia, Gessilene. Bom dia, Samara. Bom dia, candidata Rebeca Garcia. Seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Rio Mar. Um bom dia a você, ouvinte do Rio Mar e Notícias. Estamos aqui apenas para ajudar em todo esse bate-papo aí, para que você possa, de forma clara, saber o que seu candidato tem a dizer a você, eleitor.
Bom dia, Bruno Elander.
Bom dia, Gessilene, Samara, os colegas, a candidata Rebeca. Cada vez o tempo fica mais escasso, né? Então o ouvinte, o eleitor vai ter aí quase 15 dias para refletir após essa série de entrevistas quem merece o voto dele.
E a gente começa a pergunta, a candidata, falando aí sobre esse pouco tempo, né? Qual é o tripé da sua candidatura?
Então, o tripé da candidatura, em primeiro lugar, assim, a gente tem falado que para todas as áreas do governo é preciso se entender que o estado é como uma empresa. Ela precisa ter uma gestão profissional com planejamento e metas. Então, a gestão profissional é um ponto de partida. O tripé eu colocaria a segurança, a saúde e a geração de emprego e renda hoje na nossa cidade, no nosso estado. Então, isso é o que as pessoas querem e aguardam do próximo gestor que vá assumir a cadeira do governo do estado do Amazonas. Então, não fomos nós que escolhemos focar nesses segmentos, mas sim a população do estado do Amazonas, que pede que se olhe com a melhor atenção, com mais carinho, para esses 3 segmentos tão importantes. É claro que todo o governo vai estar funcionando ao mesmo tempo, mas eu costumo dizer que a maior dificuldade de um gestor é ele encontrar o que é prioridade na frente de tantas demandas, né? Hoje nós temos muitas demandas. Então, por isso é importante ouvir a população, conversar com a população e entender o que a população espera desse próximo gestor. Próximo gestor está sendo esperado desse próximo gestor, alguém que resolva o problema da saúde, o problema da segurança e o problema da geração de emprego e renda, que hoje colocou o estado do Amazonas com o maior índice de desemprego do Brasil. Então precisamos sim enfrentar de maneira energética, atraindo investimento, criando oportunidades e alternativas ao nosso modelo, que é o Zona Franca de Manaus, para que possamos aí desenvolver emprego e renda, oportunidades.
Agora, secretária, dentro desse pouco tempo na área de segurança, sabe, muitos assaltos a ônibus, teve uma crise penitenciária, a gente sofre todo dia com notícias de homicídios, enfim, qual o seu plano de governo para curto prazo para dar um norte aí para essa área de segurança que parece assim que não tem fim de tanta morte e insegurança no estado, principalmente na capital?
Samara, esse é um ponto, assim, extremamente delicado e de difícil solução. Não é de fácil solução. Não vou chegar aqui enganando a população, dizendo que uma política de segurança que nós iremos fazer vai resolver isso do dia para a noite, que não há quem faça isso do dia para a noite. Nós precisamos entender que é uma situação difícil, mas que é possível sim de ser resolvida, não a curtíssimo prazo, em 6 meses, mas sim em um médio e longo prazo. Mas o que precisa urgentemente é se criar uma política de segurança. O estado do Amazonas, na sua história inteira, nunca houve uma política de segurança estadual. E isso precisa ser visto. E o que é uma política de segurança estadual? É um plano estratégico de segurança que trabalhe as 3 pontas da segurança: a prevenção, a repressão qualificada e a ressocialização. Isso vem agregado em um mesmo projeto e um mesmo plano. A gente não precisa inventar a roda. A gente tem que aprender com quem fez e deu certo. Então, existem alguns estados no Brasil e alguns países no mundo que passaram pelo mesmo momento em que nós estamos passando e que conseguiram superar e amenizar os seus índices. Então, assim, uma prioridade na área de segurança do nosso governo será combater os crimes contra a vida, que é aquele crime que mais nos assusta, os homicídios, né? Então, assim, é algo que nós queremos ter metas de redução. Então, sem planejamento e sem metas, ninguém vai chegar a lugar nenhum. E nós teremos metas. E estados como Pernambuco, como o estado de São Paulo e Minas Gerais, fizeram um plano de segurança estadual e conseguiram reduzir os seus índices. Nós queremos trabalhar dessa maneira. E agora, por que não é de tão fácil resolução e tão rápido? Porque não depende de um único ente, que é o Estado. É preciso que haja parceria. E nós vamos construir essas parcerias para que esse problema seja amenizado a curto prazo e solucionado a médio e longo prazo. Que parcerias são essas? Quando eu falo da prevenção, nós precisamos ter parcerias com entes, como, por exemplo, e eu vou citar alguns exemplos, a gente não consegue muito a fundo, mas eu sei que a gente tem 1 hora de programa, né? Então, assim, dá para a gente explicar um pouquinho melhor. Então, assim, no, na prevenção, o que seria uma parceria para a prevenção? A Prefeitura Municipal de Manaus. Porque, assim, é estatístico que as áreas de pouca urbanização, elas são as áreas com maior índice de violência. Então, as ruas menos iluminadas, os terrenos mais abandonados, são áreas onde o índice da violência é maior. Então, trabalhar em parceria com a Prefeitura de Manaus e dos municípios do interior do Amazonas é fundamental para que se ataque isso. Mas como identificar onde isso precisa ser atacado? Com a inteligência. O que nós temos hoje? A Copa nos deixou um legado fantástico, que foi o CIOP. O CIOPS, o Centro de Inteligência da Polícia, que foi um presente, eu diria assim, para as capitais que foram sede da Copa. E nós ficamos com uma estrutura fantástica para poder ser utilizada naquele momento, mas que ficou como legado para o nosso Estado. Então, o que nós devemos fazer? Utilizar esse legado. Hoje, um software de georreferenciamento é capaz de me dizer aonde está acontecendo o crime na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Nesse georreferenciamento, eu tenho como saber o horário, o dia da semana e onde está sendo mais vitimizada a população do nosso estado. Dessa maneira, o que nós temos condição de potencializar o serviço policial naquelas determinadas regiões. Então, se hoje eu vou usar aqui um exemplo prático para que a gente possa entender melhor e para que o nosso ouvinte também possa entender melhor. Se hoje eu tenho uma viatura policial rodando no entorno do Teatro Amazonas, hoje, sexta-feira, 7 horas da manhã, e não tem nenhum índice, no georreferenciamento não se enxerga ninguém sendo violentado ou vitimizado a este horário, neste dia, nessa região. Mas no georreferenciamento me mostra que toda sexta-feira, neste mesmo horário, tem alguém sendo assassinado no bairro do Zumbi, por exemplo. Então, essa viatura, ela precisa ser deslocada para onde a violência está acontecendo. Então, a tecnologia, ela é uma grande aliada no combate à violência, como tudo na vida. Hoje, a tecnologia é aliada à educação, à saúde. Então, precisa-se utilizar essa ferramenta que nos foi deixado aqui como legado na Copa. E se esse software não estiver disponível ou desatualizado, o Estado tem condição de fazer esse investimento e irá fazer, porque ele é fundamental para o enfrentamento inteligente ao problema de falta de segurança hoje no Estado. E aí, a médio e longo prazo, é claro, nós temos aí que fazer concurso para aumentar o contingente, porque o ideal é que tenha todas essas viaturas em todos os lugares. Até pela própria sensação de segurança que a população gosta de sentir. Mas mais importante do que se sentir seguro é estar seguro. E isso nós podemos fazer com inteligência. Então, eu falei aí da parceria com a prefeitura. Nós precisamos também fazer parcerias com o governo federal. O nosso estado é um estado continental, né? Fora o estado do Paraná, o nosso estado é o único estado aí com uma tríplice fronteira que tem nos causado um grande dano por ser a porta de entrada do que presta e muito mais do que não presta no nosso país. As drogas estão entrando pelas fronteiras e esse é um problema que, por nossas fronteiras serem de extensões continentais, nós precisamos, não só pelo tamanho que precisamos do apoio do governo federal, mas porque é obrigação do governo federal resguardar suas fronteiras. Então, o governo federal, ele precisa entrar nesse combate de resguardar as nossas fronteiras, ao lado do governo do estado do Amazonas, para que nós possamos prevenir e diminuir, já nesse primeiro momento, esse tipo de mal que está acontecendo no nosso estado, que é a entrada das drogas e o fomento do narcotráfico na nossa região. Então, isso precisa ser, sim, combatido em parceria com o governo federal. A gente precisa ir além, né? Não só são essas parcerias. Nós precisamos dar inteligência também e condições de trabalho à nossa polícia, porque hoje você não consegue provar que um homicida cometeu um crime por falta de equipamentos na polícia para que se façam essas provas no local do crime. Então, o que acontece? Com uma parceria com o judiciário, nós iremos equipar a nossa polícia para que um homicida seja identificado como homicida. Hoje, nós carregamos o triste número de dizer que aproximadamente no Brasil, um número assim nacional e muito local aqui, e o local mais ainda por falta dessas provas, 90% dos homicídios, eles ficam impunes. Isso é a mesma coisa que dizer que vale a pena matar uma pessoa. Não vale a pena matar uma pessoa, porque nós iremos combater isso e os crimes não ficarão impunes. Então, hoje, um grande indutor também da violência é a impunidade. Porque se você sabe que vai cometer um crime e não vai pagar por isso, você não tem o que temer. Então você aposta na violência muitas vezes.
Jornal Rio Mar em Notícias.
Conversando com a candidata Rebeca Garcia, do PP, que é o Partido Progressista, é uma das candidatas à eleição suplementar do governo do estado do Amazonas. E a gente continua com o nosso giro de perguntas. Agora vamos ao interior do estado, ao Careiro Castanho, com a Anderleia Oliveira. Bom dia, Anderleia.
Bom dia, Samara. Bom dia, colegas. Bom dia, candidata Rebeca Garcia. E a pergunta do nosso interior do estado, com sua experiência e atuação como superintendente da SUFRAMA, qual a sua opinião sobre o projeto de lei 2918/15, que trata sobre a Zona Franca Metropolitana de Manaus, que altera os limites de atuação da Zona Franca? Será ver visibilidade nesse projeto e uma alternativa para o desenvolvimento econômico da região metropolitana? E quais os desafios dessa proposta, candidata?
Bom, Anderlei, em primeiro lugar, obrigada por estar participando hoje aqui pela manhã na Rádio Rio Mar, tendo a oportunidade de estar conversando com você. você fez uma pergunta que é extremamente polêmica, né? E eu acho interessante porque é bom até esclarecer a população essa situação que tem sido esclarecida na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Essa é uma questão legislativa, ela não passa pelo Executivo, mas ela tem dois lados. Tem lados de pessoas que defendem veemente, né, a ampliação dos incentivos da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana, e tem aquelas que questionam, né? E aí eu vou colocar aqui os dois lados, e eu penso que a população, ela precisa ser ouvida, sabendo da realidade, para que ela não venha se arrepender ou de ter acontecido ou de ter tido a oportunidade de acontecer e não ter acontecido. Então, qual é o problema hoje da extensão dos incentivos da região metropolitana de Manaus, né? Quando você estende os incentivos da região, da Zona Franca de Manaus à região metropolitana, toda a região metropolitana passa a ser também uma Zona Franca. Então, essa região metropolitana, que fornece tudo que... A maioria do que é produzido na região metropolitana, ele fornece para Manaus. Então, Manaus é o seu consumidor. E existem isenções nesses produtos por estarem sendo fornecidos para uma Zona Franca. Se você passa a ser Zona Franca também, você vai perder essas isenções. Então, assim, é muito certo, eu posso afirmar que as olarias no Iranduba vão perder grandemente e talvez até se tornem inviáveis, porque elas vão perder o incentivo de se vender tijolo para a cidade de Manaus, que é quem mais constrói. Então, isso precisa ser colocado na balança, né? Precisa se entender se as fábricas, elas realmente irão se instalar nesses municípios. Porque se de repente esses incentivos forem estendidos, o que a primeiro momento é maravilhoso, assim, eu adoraria, até porque, eu vou lhe explicar, Manaus está ficando estrangulado, não tem muito mais para onde crescerem as fábricas. Os terrenos estão sendo ocupados. Então, seria bom você poder estender isso para a região metropolitana também. Eu penso que o nosso raio, que é ainda muito pequeno, que ocupa, né, a Zona Franca de Manaus, ele é pequeno. Ele seria ideal que fosse expandido. Só que aí, para isso, realmente precisaria expandir para toda a região metropolitana. Mas nós temos esse problema. Então, o que nós faremos com o governo do Estado? Porque o governo do Estado, não é ele quem vai decidir se expande ou não. Mas ele, com certeza, terá um peso na hora de defender, ou por meio dos seus parlamentares do Amazonas, ou por meio de uma conversa com o governo federal, mas, de alguma forma, ele tem um peso nessa história. Ele precisa se posicionar. Então, chegando no governo do Estado do Amazonas, nós faremos um levantamento das vantagens e desvantagens para que a população não seja enganada. E olha, a gente tem, Anderleia, dito uma coisa assim em todos os lugares que a gente caminha. A gente não vai brincar com a esperança das pessoas, a gente não vai brincar com os sonhos dos amazonenses. Nós queremos ser corretos, nós queremos falar a verdade. Nós, amazonenses, já sonhamos muito, e aguardamos muito por promessas que jamais chegaram. Então, assim, nós queremos, no momento que formos defender um pleito como esse, demonstrar para a população o que é vantagem e o que é desvantagem no processo. O processo, no primeiro momento, ele é maravilhoso, mas ele não só tem vantagens, ele tem desvantagens, e a população não pode ser enganada. A população precisa saber o risco que corre quando se transforma numa Zona Franca. Tudo que vier da região metropolitana, que hoje tem incentivos, vai deixar de ter. Então, precisa ver se isso realmente vai fortalecer a economia ou não. O Estado vai fazer esse estudo e, conforme os números mostrarem, porque, assim, contra fatos não há argumento, e nós, com números, temos fatos, né? Conforme os números mostrarem, o governo irá se posicionar.
Nós temos ouvinte na linha. Alô, bom dia. Quer fazer uma pergunta? Pois não?
É
com o que eu falo?
César Augusto aqui do Parque das Nações.
César Augusto do Parque das Nações, bom dia. Pode fazer sua pergunta, candidata.
Vou fazer a pergunta, candidata. Candidata, quando a senhora esteve à frente como superintendente da SUFRAMA, aqui pelo nosso, aqui em Manaus, né? Na sede da SUFRAMA, nesse período foi onde nós perdemos muito o polo de emprego, né? Fábricas foram embora daqui. E qual seria a sua alternativa como, se ganhasse a eleição para governadora, para adquirir esses empregos, que se na época a senhora estava com dependente, foi o período que mais ficou desempregados, inclusive eu.
César. Oi, César, deixa ele falar. Então, assim, isso a gente tem em números. E, assim, eu sinto muito que você tenha sido desempregado nesse momento onde eu passei pela SUFRAMA. Mas esse número não é verdadeiro, César. O maior momento do desemprego que nós tivemos foi em maio de 2014. Eu entrei em outubro de 2015. E nós conseguimos estabilizar o desemprego na Zona Franca de Manaus. Esses números, eles estão publicados. Eles não decresceram, não foi o maior decréscimo de desemprego na nossa época. Infelizmente, nós gostaríamos de ter aumentado o número de empregos. Nós não aumentamos por conta de uma crise nacional. O polo da Zona Franca de Manaus, ele produz para o Brasil. Se o Brasil não está consumindo, o polo industrial de Manaus não está produzindo. Isso é um fato. Mas eu carrego isso muito tranquilo, porque, como eu falei ainda há pouco, contra números, contra fatos não argumento, e números são fatos. Os números mostram que a minha gestão foi uma gestão de sucesso. Eu nem gosto de ficar falando assim da minha gestão, mas enfim, como foi levantado um número que não é correto, eu preciso me defender. E infelizmente, assim, emprego e desemprego acontecem todos os dias por inúmeras razões, né? Não só por conta de gestão, mas no meu período da SUFRAMA não foi o maior índice de desemprego, muito pelo contrário, nós conseguimos, mesmo com toda a crise econômica no Amazonas e no Brasil, nós conseguimos atrair investimento, nós conseguimos atrair muita coisa para o polo industrial de Manaus. Agora, como governadora do Amazonas, nós iremos fazer ainda mais, porque a estrutura da SUFRAMA, ela é bem pequena em relação à estrutura do governo do estado do Amazonas. E uma das coisas que nós podemos fazer para atrair investimento para a Zona Franca de Manaus, e nós fizemos enquanto superintendente e atraímos, é a atração de investimento de fora. Então, como superintendente da SUFRAMA, eu estive em São Paulo, visitei 12 empresas. Dessas 12 empresas, várias trouxeram linhas de produção que não eram produzidas aqui. Alguns segmentos se fortaleceram e muito. Algumas empresas cresceram e muito no ano da minha gestão e contrataram e muito. Nós temos empresas que tinham 400, 500 funcionários que dobraram o número porque dobraram a produção e aumentaram a diversificação dos seus produtos. Então, diversificar os produtos da Zona Franca de Manaus é importante. É importante. Agora, o que é importante colocar, e mais uma vez eu volto àquela coisa, nós não vamos enganar a população. O polo industrial de Manaus, naquele momento, estava superdimensionado. Hoje, com a automação, mesmo voltando ao seu ápice de produção, dificilmente as mesmas empresas voltarão para os mesmos números de empregados. Por isso, qual é o papel do governo do estado para encontrar alternativa para isso? É atrair para o estado do Amazonas novos produtos, produtos que hoje ainda não são produzidos aqui. Então, que produtos são esses? Na semana que eu saí da SUFRAMA, eu tive a oportunidade de sentar com uma multinacional que produz cafeteiras fora do Brasil e que havia o compromisso com a minha gestão de trazer dois dos seus principais produtos a nível mundial para serem produzidos em Manaus e vender para toda a América do Sul, América Latina e América do Norte. Então, com a minha saída, eles tomaram a decisão de pisar no freio, de aguardar para ver como ficaria a situação e a instabilidade política pela qual passa o Estado e o país também. O país agora jamais tranquilo, mas o Estado ainda por esse momento de indecisão no governo do Estado, eles pisaram no freio. Mas o diálogo está aberto, a intenção da empresa vir para cá está aberta. É um polo que facilmente se construiria 5 mil empregos muito rápidos. Esse caminho está pavimentado porque iniciei na Suframa e quero poder concluí-lo à frente do governo do Estado do Amazonas. Lembrando que não é só a Zona Franca de Manaus que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos desenvolver emprego e renda no interior do Estado e em Manaus em outros segmentos. Nós precisamos perder a dependência do polo industrial de Manaus. Todos os números nos mostram que todos os programas que foram feitos na intenção de desenvolver a economia do interior do Amazonas foram programas falidos. Porque quando você olha os números do Estado e você percebe que 95% do ICMS do Estado do Amazonas vem de Manaus, é porque a economia do Estado do interior não foi desenvolvida, não foi planejada. Aí a gente cai para a conversa que nós começamos aqui. O planejamento, a gestão e as metas. Né? Sem planejamento, não adianta lançar o programa mais bonito para uma peça publicitária, porque nós não teremos resultados. Então, nós queremos ter a oportunidade de desenvolver no Estado do Amazonas um plano econômico que passe não só pela capital Manaus, pelo interior do Estado. E que enxergue aí vários segmentos potenciais que o nosso Estado tem, como a piscicultura, o polo naval, como a mineração, como a indústria de turismo. A indústria de turismo é uma das indústrias que mais emprega no mundo inteiro. O potencial da nossa região é fantástica. E nós não temos um master plan de turismo que seja colocado em prática, enxergando o nosso Estado com esse potencial que tem.
Nós vamos agora ao intervalo, 7:33. Se você quiser fazer a sua pergunta à candidata Rebeca Garcia, 991425676 ou ainda 31980901. Já após o intervalo comercial.
Você está ouvindo Rio Mar em Notícias, primeira edição. Responsável pela locação de geradores de energia em 54 municípios do estado do Amazonas, a Oliveira Energia oferece a você produtos para locação e venda de geradores estacionários e residenciais, industriais, marítimos, chaves automáticas de transferência, peças de reposição, além dos serviços de manutenção preventiva e corretiva. Oliveira Energia, gerando soluções, criando benefícios. 3321-5900.
Arquivo Rio Mar, o seu início de tarde com muito mais classe e estilo. Arquivo Rio Mar, para você relembrar os grandes sucessos do passado. Toda lembrança tem sempre uma trilha sonora. Arquivo Rio Mar. Embarque nessa viagem aqui na Rádio Rio Mar FM. De segunda a sexta, 1 da tarde. E no sábado, às 5 da tarde.
Celular tem marca, carro tem marca, moto tem marca.
Sapato tem marca, roupa tem marca, bolsa tem marca.
E água mineral, tem marca?
Água tem marca porque em área marca da água mineral.
Pensa água mineral pela marca Iara.
Iara, 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 marca da água mineral.
E aí, o que é um bom resultado para você? É ser primeiro lugar no Prêmio Nacional Cidadania Sem Fronteiras. É estar acima da média do Estado no exame da OAB. É ter o maior índice de empregabilidade do mercado. Um bom resultado para mim é estudar na Faculdade Marta Falcão. Venha conhecer a nossa faculdade e acesse www.faculdademartafalcão.com.br. 2121-0900. Fazer Faculdade Marta Falcão é mais resultado.
Muita gente compra no Nova Era porque avaliam nossa qualidade. Outras compram porque gostam muito do que é bom e barato. No Nova Era é assim. Um ambiente diferente, com amplo estacionamento e respeito aos seus clientes. Nova Era. Qualidade nos seus produtos e preços baixos para você economizar. Nova Era. Um bem pertinho de você.
Se tem uma coisa que todo mundo gosta, é de uma boa música sertaneja.
Ai, que saudade.
E aqui na Rádio Rio Mar FM, nós temos 2 horas com o melhor do sertanejo pra você curtir. Manhã Sertaneja, os sucessos, as novidades e as clássicas no momento Saudade da Minha Terra. Manhã Sertaneja, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Você está ouvindo Rio Mar em Notícias, primeira edição.
7:36, de volta com Rio Mar em Notícias, primeira edição, até às 8 da manhã, entrevistando a candidata Rebeca Garcia, candidata ao governo do estado do Amazonas nessa eleição suplementar marcada para o dia 6 de agosto. A gente vai direto à ponta da linha com Yolanda Mendes e a sua pergunta. Bom dia, Yolanda.
Bom dia, Samara, bom dia, candidata. Nós temos aqui uma pergunta de um universitário, Klinger Almeida. Ele pergunta o seguinte: o governo do Amazonas tem mantido o hábito de contratar empresas terceirizadas e isso tem gerado sérios problemas com casos de desvio de recurso. O que que a candidata pretende, se for eleita, em relação a essas empresas terceirizadas e se vai acontecer concurso público?
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a participação do ouvinte, pedir a ele que nos escute, nos ouça e leve a nossa mensagem adiante. Porque nós entendemos que realmente esses contratos com essas empresas precisam ser revistos imediatamente, né? Todas essas empresas que estão aí, que não estão prestando o serviço adequado, não é que eu ache certo ou errado contratar uma empresa, mas é que está sendo pago com dinheiro público e esse serviço não está sendo prestado à população, é claro que está errado. Então, esses contratos precisam ser revistos e na hora que for possível ser feito os concursos, serão feitos os concursos, e eu tenho certeza que o nosso ouvinte está se referindo aí à questão da saúde ou dos presídios, que foram os problemas recentes que nós vivemos. E aproveitando que ele está falando dos contratos aí da saúde, provavelmente desses contratos que nós iremos rever e quebrar aqueles que não estiverem sendo exercidos da maneira correta, como o cidadão merece que seja exercido, porque está pagando e o governo tem a obrigação de apresentar. E aí, Samara, eu vou te falar uma coisa, assim, a caminhada nas ruas do candidato, ela é importante para falar com as pessoas, entender o que as pessoas querem, porque você acaba percebendo que a população, ela não quer muito. Ela só quer aquilo que é de direito dela. Quando você chega com um cidadão e pergunta assim, o que você está esperando da saúde? Aí você ouve o seguinte, eu só queria chegar no hospital e ter uma dipirona para baixar a febre do meu filho, mas nada. Então, assim, é tão simples. Outro fala assim, eu queria ter um leito porque eu estou precisando fazer uma cirurgia e não estou conseguindo. Então, isso passa por planejamento também. Né? Se hoje está faltando remédio nos postos de saúde, nos hospitais, nas unidades básicas, seja do serviço municipal ou estadual, é porque faltou planejamento. E isso não se faz do dia para a noite no serviço público. Isso você tem que fazer com 1 ano de antecedência, com muito tempo de antecedência, porque as compras não são rápidas no serviço público. Então, isso é a gestão com planejamento que nós queremos introduzir no governo do estado do Amazonas. Então, falando de saúde, a gente vai aí para alguns exemplos que eu até coloquei aqui para que a gente não esquecesse. Nós temos hoje um hospital que é o melhor hospital, se estivesse funcionando, do norte do país, que é em estrutura, eu vou falar em estrutura, que é o Delfim Aziz. O Delfim Aziz hoje tem 380 leitos. Desses 380 leitos, nós temos 50 UTIs. Nós temos 11 salas de cirurgias e não está funcionando. O que que nós queremos e nós iremos fazer na nossa gestão? nós vamos colocar o Delfino Aziz para funcionar plenamente. Todos os seus 380 leitos, nós vamos colocar para funcionar. Nós iremos voltar com a qualificação que hoje não temos, e isso é só uma qualificação junto ao Ministério da Saúde. Uma qualificação junto ao Ministério da Saúde, nós vamos voltar a fazer transplantes de fígado, rins e córnea. É só uma qualificação que nós precisamos. Nós temos profissionais aqui e não estamos fazendo esse tipo de serviço por falta de qualificação junto ao Ministério da Saúde. Isso é... E aí, quando a gente fala da experiência em Brasília, que nos ajuda a transitar e a defender o nosso Estado, esse aprendizado em Brasília, ele é fundamental para fortalecer o nosso Estado. Porque, tendo passado em Brasília, nós sabemos os caminhos para chegar no Ministério da Saúde, o que precisa ser feito para que a gente possa qualificar o Estado a fazer transplantes de fígado, rins e córnea. Isso é possível. E o Delfino Aziz é o lugar perfeito para ser feito esse tipo de transplante por conta da estrutura que foi construída. Então, na nossa gestão, o Delfino Aziz irá funcionar plenamente como merece ser funcionado, um hospital na Zona Norte, mas que vai atender perfeitamente todos aqueles que precisarem na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. E falando em estado do Amazonas, nós vamos preparar 8 polos regionais que estarão em Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Parintins, Humaitá, Irunepé e Lábrea, para média e cirurgias de média complexidade. E junto com isso, aí eu queria chamar a atenção para esse dado, esse número triste, nós queremos colocar o serviço de ginecoobstetrícia, né, para as mulheres do interior do estado, porque hoje o Amazonas, ele exibe o triste número de ser o número um em morte de mulheres por câncer de colo de útero. Isso é inadmissível. O câncer de colo de útero, ele tem cura se ele for diagnosticado no tempo certo, na hora certa e tratado. E como nós faremos isso? Criando esses polos e fazendo parcerias público-privadas, parcerias público-privadas não, desculpe, parcerias com clínicas aos moldes do que foi feito na cidade de São Paulo, para que nós possamos não só fazer os exames, mas fazer os atendimentos nos tratamentos, para que a gente consiga, de fato, zerar. Com a campanha que foi feita lá atrás, tanto no estado do Amazonas quanto no governo federal, da nossa vacina do HPV, e aí as meninas já crescerão imunes ao câncer de colo de útero, que é provocado pelo HPV. Então, essas meninas e agora os meninos também, e aí a gente aproveita aqui o espaço de vocês, a audiência de vocês, para lembrar que os meninos precisam ser vacinados também. Os meninos vão estar não só se protegendo, mas protegendo todas as meninas, todas as mulheres do nosso estado. Isso é fundamental para que a gente acabe com o câncer de colo de útero no nosso estado. Então, nós iremos tratar o câncer de colo de útero com obstinação, porque eu penso que no primeiro governo da primeira mulher governadora do estado do Amazonas, a saúde da mulher tem que ser, junto com tudo que nós falamos aqui, uma prioridade.
Jornal Rio Mar em Notícias.
De volta com Rio Mar em Notícias, primeira edição. Hoje, conversando com a candidata ao governo do Amazonas, Rebeca Garcia, do PP, o Partido Progressista. Carlos Eduardo Pessoa tem uma pergunta sobre saúde.
A candidata estava falando a respeito do câncer no estado e o hospital referência, a Fundação SECOM, aqui no estado, tem um problema entre a marcação e execução do exame. Queria saber da senhora se na sua gestão esse tempo vai diminuir, vocês vão atender essa demanda que vem se prolongando aqui no estado.
Então, Carlos, o que é importante colocar? Em primeiro lugar, eu queria esclarecer uma situação. A Fundação SECOM, nos últimos anos, ela perdeu, junto ao Ministério da Saúde, uma qualificação. Então ela não é mais essa referência que ela já foi um dia. Essa é uma outra batalha que nós iremos conseguir, porque é só uma questão de qualificação. Assim como a situação do transplante, nós vamos resgatar a qualificação junto ao governo federal da Fundação SECOM e nós aí poderemos fazer alguns serviços que hoje a Fundação SECOM não pode mais fazer. E por conta disso, e qual é o agravante disso? Não podemos receber alguns recursos por ter perdido essa qualificação. Então, o primeiro passo, assim, é um problema, assim, para a primeira semana de gestão, é conseguir de volta a qualificação da Fundação SECOM. E transformar a Fundação SECOM na fundação que ela já foi um dia, referência para toda a região norte do país, como a melhor fundação de combate ao câncer da região norte. Então, esse é um ponto. Outro ponto, a qualificação. Nós queremos ter a oportunidade e iremos fazer a qualificação dos profissionais que estão no SECOM, da porta de entrada àquele pequeno servidor, passando por todos, para estarem preparados a trabalhar num ambiente como a Fundação SECOM. E o que que a gente quer dizer com isso? Qual o problema hoje? Hoje, uma pessoa, um atendente, ele acaba tendo a responsabilidade de decidir quem vai viver e quem vai morrer. Dizer quem vai ser atendido primeiro e quem vai ser atendido depois, sem ter uma real noção da gravidade de cada caso. Existem casos que podem esperar um mês. Existem casos que não podem esperar um dia. Então, a prioridade serão as emergências por meio de uma qualificação que este quadro terá para poder ser pronto para atender essas pessoas. Mas é claro que nós iremos muito além do que isso. Nós vamos preparar também, junto com as parcerias com clínicas, esses atendimentos para suprir esses gargalos neste primeiro momento. Né? A qualificação será para quando a Fundação SECOM puder atender sozinha a demanda do Estado. Mas para nós atendermos a demanda reprimida à passada, nós precisaremos de parcerias com clínicas que serão feitas para que a gente acabe com esse triste número que hoje o SECOM levanta aí de pessoas que esperam 6 meses, 1 ano até, para atender um serviço, uma doença que não pode esperar aí realmente uma semana para começar o trabalho. Com a estruturação, nós também faremos o atendimento nesses 8 polos do câncer inicial. Do câncer inicial. Ele, quando diagnosticado e ele for inicial e puder ser acompanhado no interior do estado, nós o faremos para tirar um inchaço da Fundação SECOM. E isso é possível ser feito por meio da telemedicina. Hoje, o câncer de colo de útero, eu vou utilizar o câncer de colo de útero porque foi o que eu citei ainda há pouco, ele pode ser diagnosticado através da telemedicina, com a digitalização das lâminas, que muitas vezes estão sendo perdidas no caminho dos seus municípios até a cidade de Manaus para serem lidas. Então, a telemedicina é uma realidade, nós temos condições de colocar em prática. Não tem um custo elevado, é um custo barato, mas nós podemos sim colocar isso para funcionar e iremos colocar para funcionar. Então, assim, a Fundação SECOM será uma prioridade também na nossa gestão, porque o câncer tem que ser prioridade por não poder esperar.
Candidata, a gente está chegando aqui ao final da entrevista, eu quero te perguntar da questão política, né? A gente só está tendo eleição suplementar agora porque houve um caso de corrupção, o governador foi retirado do poder, né, por conta da corrupção.
Isso.
Ela vai encontrar uma equipe de deputados já prontas, né? Diferente de uma eleição normal, onde o governador é eleito junto com os deputados. E, assim, o que a senhora espera? Para fazer tudo isso, tem que ter o apoio político, a boa vontade política. A senhora tem o apoio da Assembleia, ou de alguma parte da Assembleia, né? Considerável. E, recentemente, os concorrentes usaram a questão de um repasse para um terreno como argumento para acusar a sua candidatura contra o seu vice, né? A senhora pode falar a respeito disso?
É, em primeiro lugar, a questão do terreno nada tem a ver comigo. É bom deixar claro,
só pra
né?
Chapa.
Porque é, exatamente, nada tem a ver com a minha pessoa, é, que tive a oportunidade de entrar e sair do Congresso Nacional de cabeça erguida, sem nunca ter passado por nenhum escândalo nacional, é, da maneira que está sendo colocado o nosso Estado hoje na mídia social, na social. A gente sabe que eleição é assim. Infelizmente, é, os nossos políticos aqui no Estado não estão entendendo que o momento da mudança, quando o povo quer mudança, ele quer mudança, inclusive das velhas práticas em eleições. Está todo mundo cansado. Quando a gente caminha nas ruas, o que a gente tem ouvido é: faça exatamente o que a senhora está fazendo. Fale de proposta, que ninguém aguenta mais essa conversa de ficar um acusando o outro. A gente quer soluções para o estado do Amazonas e a nossa caminhada tem sido muito nessa linha, de encontrar soluções para o nosso estado. É, eu não sei se é uma coincidência ou não, mas o significado do meu nome, Rebeca, quer dizer aquela que agrega, aquela que une. E assim tem sido a minha caminhada e a minha vida. Por onde eu tenho passado, eu tenho agregado pessoas, eu tenho unido pessoas. Eu não tenho certeza que o estado do Amazonas é muito maior do que as diferenças políticas. Então, à frente do governo do estado do Amazonas, eu tenho certeza que contarei com toda a Assembleia Legislativa, pelo menos daqui, por parte daqueles que querem o melhor para o estado do Amazonas, no Congresso Nacional, bancada federal e Senado, a mesma coisa. Eu penso que quando as propostas são para o bem do Estado, é, quem se colocar contra vai estar perdendo, né? Então, assim, eu tenho muita convicção que nós teremos um governo por ser um governo com boas intenções, um governo de um apoio muito forte e que nós conseguiremos juntos avançar e muito, olhando para o futuro, esquecendo o passado, quem fez o que fez para trás, de certo ou de errado, passou, deu sua contribuição. Nós queremos olhar para frente, nós queremos desenhar o futuro do nosso estado e para isso nós precisaremos de muita união.
Agora, só aproveitando rapidamente o seu discurso, candidata, a senhora, caso vá para um segundo turno, a senhora aceitaria fazer uma aliança ou com algum desses candidatos que estão agora nesse pleito da eleição suplementar para o governo do Amazonas?
Olha, precisa se entender o que o candidato deseja, o que ele pensa para o Estado, o que ele de fato, qual é a proposta dele e se ele se identifica com a nossa proposta. Nós não vamos aceitar ninguém que venha querer falar algo que não vai ser verdade, que não vai ser, que não vai poder ser realizado. Nós não vamos aceitar sucatear o Estado dividindo secretarias entre partidos. Nós queremos fazer uma gestão profissional, uma gestão técnica. E para isso nós precisamos de aliados que pensem no Estado como nós pensamos, de maneira profissional. Então essa é uma conversa para um segundo momento, dependendo daquilo que cada um vai pensar para o nosso Estado. E se querem o melhor para o Estado do Amazonas, é claro que todos serão bem-vindos.
Temos aí 4 minutos, eu sempre encerro, né, as entrevistas com os candidatos falando sobre o currículo, né? A senhora acredita que possui um bom currículo, uma capacidade, boa vontade, que a população possa confiar para administrar o Amazonas? E aí já gostaria que a senhora deixasse também as suas considerações finais.
Então, Gisilene, eu me preparei para estar aqui no dia de hoje. Eu não estaria aqui no dia de hoje se não me sentisse preparada. Eu sou economista, sou formada em economia, trabalhei no mercado financeiro, tive a oportunidade de ter trabalhado na iniciativa privada muito forte. Eu penso que isso é muito importante na frente para se fazer uma gestão, como se faz uma gestão numa empresa, cortar custos, construir metas, planejamento. Isso é fundamental para que a gente tenha resultado nos nossos serviços. Passei 8 anos no Congresso Nacional como deputada federal, o que irá nos ajudar em muito a abrir portas para o nosso Estado nessa relação com o governo federal, que é importantíssimo. Todas as decisões políticas do nosso país passam por Brasília. É importante saber caminhar em Brasília. Isso faz diferença, sim. Trabalhei no Distrito Industrial também, vendo a outra ponta do serviço. curso e tive a oportunidade de ser superintendente da SUFRAMA, o que me qualificou aí como gestora pública. Então, eu tenho certeza que tendo tido essa experiência e aí desde do meu preparo como economista até o dia de hoje, lá se vão mais de 25 anos e cheguei aqui qualificada. Cheguei aqui porque sei que posso ajudar o meu Estado, quero ajudar o meu Estado, tenho tido esse desejo desde sempre. Eu não me perdoaria daqui a 20 anos olhar para trás e pensar que eu tive a oportunidade de ajudar o meu Estado e não me coloquei à disposição. Quero poder me colocar à disposição do Estado do Amazonas, por isso eu convoco a nossa população a no dia 6 de agosto votar com coragem, votar com esperança, votar pelo novo, mas pelo novo seguro, o novo que tem sensibilidade, aquele que se preparou para chegar no dia de hoje. E para isso eu convido vocês a votar no 11.